Anthony, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes da tua rádio.
Apaixonado também pela sétima arte?
Com certeza.
Quem não, né?
Quem não, pela Quem fotografia, não? pela imagem, né? Que é o cinema que não deixa de ser fotografia, né? Imagem em movimento.
Imagem em movimento. Eu agora fiquei curiosa, né? O que, que a gente pode olhar, assim, historicamente, para o cinema na região?
Então, a primeira referência que nós encontramos sobre os cinemas na nossa região, ela é trazida pelo memorialista João Espadaria Adami, ele que foi um dos primeiros a publicar um livro sobre a história de Caxias do Sul. Ele indica que as primeiras projeções, elas eram feitas por chamados, né, cineastas itinerantes. Eles compravam algum projetor, iam nas comunidades, né, compravam o projetor e o filme e passavam, faziam exibições desses filmes nas comunidades. Num período em que ainda não existiam, né, as salas de cinema aqui na nossa cidade. As primeiras salas, elas vão ser construídas e inauguradas apenas na década de 1920. Aí o primeiro cinema que nós temos referência em Caxias do Sul é o cinema juvenil.
Agora, deixa eu só entender. Antes, então, antes de 20, já tinham exibições de cinema, mas de forma comunitária. É quase
Isso.
como cinema de rua.
Exato. É bem semelhante, né? Inclusive, um dos que exibiam filmes de forma itinerante era o Primo Postali, né? Embora ele fosse mais conhecido como fotógrafo e atuava, inclusive, como dentista prático, né? Ele fazia um pouco de tudo. A biografia dele indica que ele comprou um projetor de cinema e alguns filmes, né, que eram conseguidos principalmente na capital, em Porto Alegre, e ele passava então pelas comunidades, além de fazer fotografia, distrair os dentes também, fazendo a projeção então desses filmes.
Chamaria hoje ele de empreendedor.
Exatamente.
Ou seria o empreendedor,
sem
né?
dúvida. É interessante que o filme era mudo nesse período, e o Primo Postali, ele tinha também um acordeon e conhecia um pouco, né, de como tocar o instrumento, então ele fazia a trilha sonora desses filmes.
Fazia
Exato.
Trilha sonora ao vivo.
Ao vivo.
Sabia disso. Isso foi mais ou menos quando? A gente tem data disso?
Sim, ele atuou como fotógrafo aqui na região entre os anos 10, na década de 1910 até os anos 20. Mesmo com o estabelecimento dos cinemas, né, as salas de cinema, ele continuou com esse trabalho nas comunidades do interior, né, que elas, enfim, acessavam menos, né, a sede da cidade, então ele continuou provavelmente até os anos 30, enfim, fazendo essas exibições.
Fantástico isso, fantástico.
Sim,
não conhecia essa parte da história de Caxias do Sul.
Sim, a história do cinema é bem interessante.
Bom, aí tem a primeira sala no juvenil.
Isso, o cinema juvenil estabelecido, todas praticamente se estabelecerão no centro da cidade ou nas proximidades, né, do centro da cidade, e a gente pode perceber com isso então que era uma arte, né, reservada aos citadinos, né, a esse cenário urbano. Logo em seguida, depois do juvenil, e para fazer concorrência a este, surge o Cinema América. Então, nós vamos ter essas duas salas, né, por um período aqui em Caxias do Sul. O que é algo bem interessante, né? Duas salas de cinema para uma cidade pequena, enfim, né, dos anos 20. Não atingia nem 30 mil habitantes.
Isso era uma,
né,
coisa bem comum, né, Anthony?
Sim, a gente pode perceber como o cinema, assim, ele vai se tornar, naquele período, um entretenimento, né? Existia o rádio, como a gente sabe, e aí o cinema, então, vai ocupar também esse espaço, né, do lazer, do entretenimento. Em seguida, né, aí vão surgir uma série de outros cinemas, né, a gente não vai conseguir, assim, pontuar a data de cada um deles, mas para fazer a referência, né, surge também ali nos anos 20 o Cine Patê, Cinema União, Cinema Iris, Cinema Ideal, Cinema Coliseu, Cinema Rio Grandense, Apolo, Juventude, Central, Guarani, Real e o Imperial. Essa quantidade enorme de cinemas, né, na cidade.
Não imaginava que tinha tanto assim.
Exato.
Foi um momento efervescente.
Efervescente. Nem todos vão existir no mesmo período, né? Tem uns que abrem, fecham, né? Surge uma sala mais moderna, com um projetor mais moderno, enfim, aí vai fechando o concorrente, né? Mas existiu, então, toda essa grande quantidade. Acho que para destacar um que foi mais emblemático, inaugurado lá em 1921, foi o Cine Teatro Apolo. É, ele era da mesma empresa, né, proprietária do Cinema Patê. Vai acabar, infelizmente, sofrendo um incêndio, era um prédio todo de madeira, né, em 1927, e vai se transformar, então, no Cine Teatro Ópera, aquele que nós conhecemos até os anos 1990. esse cine-teatro, né, tinha exibições não só de cinema, né, com a projeção, enfim, dos filmes, mas também recebia espetáculos de ópera, né, que eram bem comuns naquele período. E tinha capacidade para 1.800 pessoas.
Uau!
Claro, não existia essa coisa que nós conhecemos hoje de PPCI, né? Então, todo de madeira também no seu interior, né? Externamente ele era um prédio de alvenaria, mas no seu interior, então, todo de madeira e cabia, né? Então, 1.800 pessoas. Alguns filmes, né, assim, que eram exibidos e que marcaram a época no ópera, eram filmes hollywoodianos, né, do circuito de Hollywood, né, da Metro-Goldwyn-Mayer, da Universal, da Paramount, né, esses grandes estúdios de produção cinematográfica, e alguns títulos, né, Ben-Hur, E o Vento Levou, e Os Dez Mandamentos, né, que foram filmes, enfim, bem famosos para aquele período. Alguns que já tinha, né, uma trilha sonora, né, enfim, o áudio também que acompanhava o filme. E o ópera, né, como nós sabemos, infelizmente, no início dos anos 90, acabou ficando abandonado, sofreu um incêndio, né, não se sabe se criminoso ou não, enfim, ainda se discute hoje essa questão, e o prédio, né, acabou sendo demolido, né, infelizmente, apesar de todo um esforço que a comunidade teve, né, principalmente pessoas ligadas à área de história ou da cultura da cidade, né, que fizeram inclusive um abraço simbólico, né, ao prédio do ópera para preservá-lo.
Anto, deixa eu só te perguntar. Sim. Por exemplo, hoje a gente tem mecanismos que fazem a medição de bilheteria, né, os sucessos de bilheteria. Eu não sei se teve, obviamente não tinha esses mecanismos, mas, por exemplo, haviam filmes que eram, digamos assim, nossa, foram sucesso, as pessoas procuraram mais e que marcaram uma época também, porque a gente faz um link também do interesse das pessoas,
sim,
né?
É, esse filme Ben-Hur, nós conseguimos ver até em fotografias da época, que não só no Cine Ópera, enfim, ele foi exibido, mas também no Cine Central, né? Então tinha, assim, os cartazes espalhados nas proximidades, né, do cinema. Esse foi um filme, acho que marcou uma época. É bom lembrar que não existia televisão, né? Então a única forma de tu assistir mesmo um filme era indo até o cinema. E o horário mais comum, né, ou mais frequentado, era o da chamada matinê, nesse horário do vespertino, né, ou depois do horário de trabalho, as pessoas então se encontravam, se reuniam para assistir o filme, ou nos finais de semana, né. E aí, inclusive, nas proximidades dos cinemas existiam as bonbonières, né, que eram, enfim, para tomar um chá, um café, comer algum chocolate, né, e aproveitar para assistir o filme.
Interessante isso.
Isto. É interessante também, né, só para pontuar ainda sobre o Cine Ópera, que o último filme exibido, né, no cinema, projetado no cinema, foi o famoso Ghost, do Outro Lado da Vida, com o Patrick Swayze, enfim, outros atores famosos. E é curioso porque é justamente um filme que aborda o tema da morte, né? E foi o último filme, então, exibido no ópera, que depois teve simbolicamente a sua morte, né, decretado em razão da demolição o incêndio e a demolição do prédio, né? Bom, alguns outros cinemas, né, que vão ter continuidade até os anos 80 e 90, eles vão desaparecendo, né, aos poucos, em razão da televisão, né, e de um novo formato que era o videocassete, né, as fitas VHS e o surgimento das locadoras de vídeo, que também vão marcar, né, uma época aqui no Brasil, no mundo, enfim, né, especialmente aqui em Caxias do Sul. Essas que, ironicamente, também, né, vão ter o seu fim decretado em razão dos serviços de streaming, né? Essas empresas, enfim, que vão surgindo e oferecendo sob demanda, né, os filmes pela internet. Então, elas vão ter a duração também ali entre os anos 80 até o início dos anos 2000, ou início dos anos 2010, né? As videolocadoras aqui na cidade. E acho que hoje deve existir uma ou outra em algum bairro, né,
são
perdida por aí.
Uhum.
São bem poucas. Vale também, né, lembrar que vão surgir algumas salas nos shopping centers da cidade, então do Prataveira, do Iguatemi, do Bourbon, São Pellegrino, que são as que existem hoje, né, especialmente desses dois últimos shopping centers, né, que vão ser esses centros de consumo e também de entretenimento. E vale a pena a gente lembrar, né, também sobre a história do cinema aqui em Caxias, das produtoras de filmes, né? Então nós vamos ter três grandes produtoras, né? A Tomazoni Filmes, do Manuel Tomazoni, a Rossi, do Itacir Rossi, e a do Nazareno José Michelin, né, a Michelin Filmes. Essa que o Instituto, né, da UCS, o MHC, possui todo o acervo, né, que foi doado pela família. Nós temos uma quantidade bem significativa de filmes, de documentários, de reportagens que eram produzidas pelo Michelin. Ele começou trabalhando para a televisão, né, para a TV Caxias, Canal 8, né, extinta a TV Caxias, fez mais de 3.800 reportagens para o canal, né, então ele fazia essas reportagens policiais, de eventos esportivos, sociais, e depois ele vai trabalhar, então, para outra rede televisiva. Ele fazia documentários, né, publicidades para várias empresas da cidade, as principais, né, que a gente pode citar Eberle, a Randon, Marco Polo, a Gralha, a Frasle, e também era o responsável pelos documentários da Festa da Uva. Desde a década de 50, né, início de 60, ali ele vai começar a fazer os documentários para a empresa Festa da Uva, e também para outros municípios da cidade, né? Como, por exemplo, para Bento Gonçalves, ele vai fazer um documentário para Fenavinho. Ele vai atuar até os anos 90, né? Mas o grande forte da produção dele é entre os anos 50, final dos 50, até os anos 80. Usando aquela linguagem do cinema, né? Da película, né? Da bitola de 35mm, aqueles rolos de filme, né? Em película antigos, enfim, né, que um filme de 15 minutos tinha lá seus 15, 20 metros, né, de extensão. Também nós vamos ter alguns produtores amadores, né, que vão marcar também a memória visual da cidade, né, que vale a gente referenciar o Oscar Boss e o Idor Lee Zatti, que eles também, né, vão comprar então câmeras de cinema e vão atuar de forma amadora, né, e hoje nós temos então um registro, né, da imagem em movimento da nossa cidade a partir desses entusiastas, né, da sétima arte do cinema.
Dá pra gente dizer, então, que Caxias do Sul tem vocação pro cinema.
Sim, pras imagens, de forma geral.
Começou com fotografia,
assim,
né?
Como nós abordamos, né, num outro programa, a questão da fotografia do cinema também, né? Caxias tem uma experiência bem significativa. Em outras cidades, né, do Rio Grande do Sul também a gente observa isso, né? Por exemplo, Santo Ângelo tem, inclusive, um museu dedicado ao cinema, né, porque também teve uma atuação, né, das salas de cinema bem forte lá no município. Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, né, também. Esses grandes centros urbanos, né, eles tiveram uma vocação pro cinema aqui no nosso estado.
Muito bacana. Eu estava te ouvindo falar que lembrei direto do filme Cinema Paradiso.
Sim.
Do Totó.
Exatamente.
Quem nunca assistiu, tenta assistir, porque é muito legal a gente tentar imaginar como é que era realmente o início do cinema.
Sim.
No mundo, né?
Foi,
aqui não foi diferente, né? Eram os equipamentos que existiam na época, né?
Sim, particularmente o Cinema Paradiso, ou o novo Cinema Paradiso, é o meu filme predileto, né?
Acho
porque
fantástico.
Ele conta a história do cinema, né? Um
muito
filme
lindo.
Fantástico, merece ser visto.
Poético, né?
Poético, enfim, um maravilhoso.
Maravilhoso
filme.
Essa abordagem que você fez, viu?
Obrigado.
Muito obrigado, Antony. Até fiquei quietinha aqui escutando, porque realmente são coisas que a gente não sabe. A gente
Sim.
fez aqui uma linha do tempo bem cronológica para tentar ver, né, como é que as coisas aconteceram. Aliás, esse conteúdo todo fica armazenado, Antony, aqui
Ótimo.
No site, né? E também tem live no Facebook para quem acompanhou. Para quem não acompanhou, fica armazenado também para que a gente possa multiplicar esse conhecimento.
Ótimo. Maravilha. Só uma última questão, né, que eu acho importante referenciar. Quem iniciou toda essa pesquisa, existem algumas publicações no Arquivo Histórico, foi o professor Juventino Dalbó. Então, algumas coisas assim eu trouxe até dessa pesquisa que ele foi realizando, de boletins que o arquivo e o museu municipal publicavam lá nos anos 90.
Obrigado, então, a ele também por esse trabalho, essa contribuição.
Exatamente.
A gente vai encerrando a live aqui.